CBN, Educação em Foco.
Oferecimento FAC Macapá Norte. Tradição, resultado e inovação.
Estamos de volta com Estação CBN, agora com o quadro CBN Educação em Foco. A gente vai falar, o nosso tema aqui nesta quarta-feira é a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais no ambiente escolar. Por isso a gente está recebendo a gestora educacional, a Meliane Azevedo. Bom dia, Meliane, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem?
O que é a inteligência socioemocional?
Importante a gente falar de inteligência socioemocional, porque é uma palavrinha que está muito na moda, né? Todo mundo fala de habilidades socioemocionais. E assim, muito importante entender que ela não é uma palavra só da moda, ela é uma palavra que veio, uma expressão que veio para ficar, e que bom que veio para ficar. Mas principalmente compreender da onde surgiu isso, né? Por que que a gente está falando tanto de habilidade socioemocional e como isso surgiu? Então é importante entender que até 3 décadas atrás, o conceito de inteligência em si estava muito relacionado a conhecimentos, a questões cognitivas. Ah, se eu sou muito bom de matemática, tenho um raciocínio muito apurado, né? Então, qual é o teu QI? Né? Se você é muito, tem um QI alto, você é muito inteligente. E na década de 80, houve uma grande reviravolta teórica com Gardner, que trouxe a teoria das múltiplas inteligências. Ali foi um marco para toda essa mudança. Porque Gardner foi dizer que, na verdade, a pessoa não tem só um tipo de inteligência. Não é só a inteligência cognitiva, não é só a inteligência lógico-matemática, não é só a inteligência linguística, mas ele trouxe duas importantes novas inteligências, digamos assim, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Então, ele trouxe um novo olhar. Né? Uma pessoa ela não é inteligente só se ela tiver um QI elevado. Uhum. E lá na década de 80 ele já trouxe esse olhar. Quando foi em 1996, olha quanto tempo depois, mais de 10 anos depois, esse estudo continuou, eclodiu no mundo todo, tá? Essa teoria de Gardner, ela permeou o mundo inteiro, tá? Criou, digamos assim, um frenesi teórico, né? Entre os estudiosos da educação, os estudiosos da neurociência, enfim. E a Unesco, em 1996, fez e trouxe para o mundo, né? Porque a Unesco é essa organização das Nações Unidas voltada para a educação, ciência e cultura. E aí trouxe os 4 pilares da educação do século XXI. Outro marco a nível internacional, que a Unesco tem essa abrangência. Então, ela falou de aprender a conhecer. Esses são os 4 pilares da educação do século XXI, segundo a Unesco, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer. Aí vem o aprender a conviver e o aprender a ser. É uma perspectiva extremamente inovadora e de concepção de conhecimento integral, formação integral do ser humano. Essa é a grande contribuição. A perspectiva de aprendizagem hoje, de formação humana, é integral. Não é mais só o aspecto cognitivo, saber conteúdo, saber informações. É um aspecto integral. Então, a Unesco trouxe isso. Aí, lá em 94, na mesma época, mais ou menos, surge a CASEL. CASEL é uma outra palavrinha que está muito em alta, porque, na verdade, é uma sigla de uma organização americana voltada para aprendizagem social e emocional. E a CASEL, Tatiana, ela tem um apelo mundial, ela é reconhecida mundialmente. São muitos teóricos que compõem o CASEL. Uhum. E o CASEL, ele meio que definiu especificamente esse estudo voltado para as habilidades socioemocionais. Né? Então, essa trajetória e vai culminar mais recente agora com a nossa maravilhosa BNCC, agora em 2017. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, vai compreender e contemplar todos esses estudos das múltiplas inteligências e da inteligência socioemocional, e ela vai ser contemplada nas 10 competências da BNCC. Então, isso é um marco. Então, é longo. Você vê que o caminho né? Eu falei aqui rapidinho em quatro períodos, mas na verdade é uma trajetória muito longa. Uhum. Então, de 83 com Gardner, pulou para 96 da Unesco, no mesmo período da Casel, e só em 2017 a BNCC vem contemplar, mas que bom, né? Antes tarde do que nunca, que isso faz uma revolução na educação, quando ela contempla essa perspectiva de aprendizagem socioemocional.
Quais são as principais competências, né, socioeconômicas que devem ser desenvolvidas no ambiente escolar?
Isso. Isso a gente usa muito esses estudos do CASEL, como eu falei, né? O CASEL hoje é uma instituição reconhecida, então ele vai estabelecendo alguns parâmetros, alguns estudos, e a gente se baseia muito no que o CASEL fala. Então, essas cinco competências socioemocionais, né, que o CASEL estabelece, são cinco competências básicas, digamos assim, não são as únicas, né? São as principais, digamos assim, e delas tem muitas outras habilidades. Então, são cinco que o CASEL aponta. Primeira competência socioemocional, autoconsciência, que seria a mesma coisa que o autoconhecimento, né? É uma competência muito importante, onde os nossos alunos, o ser humano precisa ser estimulado a se autoconhecer. Por quê? Porque aí eu consigo compreender os meus próprios sentimentos, Tatiana. Eu preciso reconhecer os meus pontos fortes, meus pontos fracos, porque só quando eu me conheço eu consigo lidar com esses sentimentos. Eu preciso entender quais são meus propósitos. Quais são as minhas ideologias? Porque todos nós temos, fruto da nossa educação, da nossa família. Quais são os valores? Então, eu preciso me conhecer. É o processo de autoconhecimento, né? Porque quando eu me conheço, eu consigo identificar por que eu ajo de determinada forma. Por que eu falo de determinada forma. Por que minha atitude é assim? Porque aí eu me conheço. Eu conheço o que faz eu agir assim. Porque isso é o autoconhecimento. Aí tem a segunda habilidade importantíssima. E isso hoje para a sociedade também é muito importante, que é a autorregulação. Né? É uma questão, uma habilidade que precisa ser amplamente desenvolvida desde a primeira infância, desde a criancinha lá de um ano, dois anos, três aninhos, ela precisa ser oportunizada a desenvolver essa habilidade, autorregular-se. Né? O que, que é autorregular-se? É eu conseguir gerenciar, administrar os meus sentimentos e minhas emoções. Então, quando eu sinto raiva, e é um sentimento natural, né? Que a vida toda vamos ter esse momento de sentir raiva de alguma coisa, frustração, né? Tristeza, então, a alegria. Então, lidar com como eu vou regular isso, como eu vou administrar, para que eu não vá explodir, não vá ter aquele momento em que eu vou extravasar tanto esse sentimento que vai prejudicar alguém. Então, como eu autorregulo? Como eu lido, por exemplo, que eu estou frustrada, mas eu tenho que me autorregular porque eu tenho que continuar motivada? Porque eu tenho um objetivo a alcançar. Como lidar com aquela sensação de perda? Que eu tenho que seguir em frente, né? Quando a gente perde uma pessoa muito querida, isso gera um sofrimento, uma depressão muito grande. Então, como lidar com isso para que eu consiga seguir em frente? Então, isso é a autorregulação emocional. Muito importante. Então, lá no maternalzinho, quando a gente vê uma criança que ficou frustrada porque ela quer o brinquedo só para ela e ela precisa dividir com o outro. E isso gera uma frustração, né? Ela fica com raiva naquele momento. Então, como que essa criança vai lidar com esse sentimento para poder administrar tudo isso? Então, parece uma coisinha muito pequena, mas que é nessa primeira infância que tudo começa.
Tudo isso é trabalhado dentro da sala de aula?
Deve ser, né? Vamos já chegar lá, porque eu vou mostrar como isso é trabalhado, essas cinco competências são trabalhadas.
O
então,
papel da escola e da família.
E da família, muito processo. Importante. E aí, a terceira habilidade é a habilidade de relacionamento. Aí já começa essa questão do grupo, da equipe, né? Do conviver, como a Unesco fala, o aprender a conviver. Então, a habilidade de relacionamento é lidar com diversos grupos, pessoas, eu conseguir me adaptar, eu conseguir ser líder quando é preciso, mas eu conseguir ceder quando é preciso. Então, isso é uma habilidade de relacionamento, é uma competência importante. Aí nós temos a consciência social, que é uma outra competência socioemocional, muito importante. Que aí vem a palavrinha mágica, empatia. Uma habilidade de consciência social. É eu conseguir compreender, me colocar no lugar do outro. É eu conseguir respeitar o outro. Aí nós temos questão do respeito à diversidade, à inclusão. Então, isso é uma competência socioemocional. E, por fim, a tomada de decisão responsável, né? Que isso todo ser humano precisa ter. essa competência. Por quê? Porque a todo momento, Tatiana, nós somos pressionados para tomar decisões, para fazer escolhas. Então, as crianças, os adolescentes, eles vão sendo trabalhados, devem ser trabalhados, para ter a possibilidade de fazer as escolhas certas, as escolhas que são produtivas e não negativas, dizer o não quando é preciso, né? Saber o que, que vai gerar de consequência as minhas atitudes. Isso é tomar as decisões responsáveis, que é a nossa quinta competência ali que o Cazel traz pra gente, né? Que são as principais. Delas, claro, tem muitas outras habilidades, mas essas são as cinco competências básicas que todo ser humano precisa desenvolver.
E aí, Ameliane, qual é o papel, né, da escola e da família para essa aprendizagem socioemocional?
Aí a questão, porque é tudo muito lindo, são muitos teóricos, né? A Unesco falando, tem o Cazel discutindo, estudos, tem muitas teorias, mas a aplicação, é, criar ambientes que estimulem isso é o grande desafio, né? Tanto a escola quanto o ambiente familiar. E a gente precisa caminhar junto, escola e família caminhar junto com esse mesmo propósito. Porque na escola eu preciso criar ambientes que desenvolvam competência socioemocional. Como? Começa pelo professor, Tatiana. O professor precisa ter desenvolvido essa competência, porque se eu não aprendi a ter autorregulação enquanto professora, como eu vou contribuir o meu aluno a se autorregular? Então, eu preciso, e primeiro é a capacitação do professor, de ser trabalhado isso também, essa saúde emocional que o professor precisa ter, né? Para que ele possa criar esse ambiente. Ah, tem uma briguinha, um conflito ali de amiguinhos. São coisas do dia a dia, mas que geram impacto. Como que o professor, ou a coordenação, ou a direção da escola, está administrando isso ali? Aqueles pequenos conflitos que são toda hora, todo minuto. Porque são pessoas diferentes, ideias diferentes. Então, eu estou oportunizando esses alunos a conversarem? Esse aluno é ouvido? Porque antigamente, Tatiana, essa perspectiva não existia, né? Há 3 décadas atrás, isso aqui não existia. O ensino é tradicional, o aluno vai para a escola para aprender português, matemática, história, geografia, uhum, e pronto, né? Não importa como eu vou, os meus valores, as minhas ideologias, se eu vou resolver o que eu sinto, que não importa nada disso. E hoje, com essa nova perspectiva, não. Então, a escola precisa oportunizar ambientes saudáveis, precisa ouvir o aluno, né? Precisa possibilitar que o aluno se comunique, mas também que ele seja ouvido e que ele vai aprender. Porque se eu oportunizo, me oportunizo a falar, eu vou aprender a ouvir o outro também, a ter uma escuta ativa, que é eu escutar e compreender o outro, é a escuta respeitosa do outro, porque eu também aprendo a falar de forma respeitosa. E assim a gente vai discutindo. Eu vou dizer, quando o aluno é permitido a ele dizer o que, que eu estou sentindo, por que você me causou raiva? Isso é gerenciamento de emoção. O que, que me causou raiva? Ah, porque você pegou o meu lápis sem pedir. São das pequenas situações que lá na vida adulta, onde vai ter um problemão muito grande, ele vai aprender a lidar. Porque nas pequenas situações ele foi exercitando. Então, eu fiquei com raiva porque você pegou meu lápis sem pedir. E o outro vai entender, nossa, eu causei algo em você. Eu nem percebi, mas gerei uma dor em você, gerei uma raiva em você. E é nessa conversa, nessa relação pacífica, nesse diálogo, que você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Então, a escola precisa oportunizar isso, né? E a família. Porque também não adianta ser uma escola que possibilita esse gerenciamento de emoção, que desenvolve isso, porque a escola precisa combater bullying. E isso é competência socioemocional. Porque o bullying tem lacunas socioemocionais ali. Quem faz o bullying é porque tem lacunas. Ele não aprendeu a consciência social, ele não aprendeu a respeitar. E normalmente os problemas de autoconhecimento são muito grandes. Normalmente quem pratica bullying tem os seus próprios problemas. Então, assim, não adianta se a escola está nesse caminho, mas a família em casa não oportuniza isso. Isso é muito sério. As famílias precisam ter um olhar carinhoso, né? Essa geração é uma nova geração, é a geração da informação, é a geração que quer falar, que quer ser ouvida. E nesse caso, a família precisa caminhar junto com essa mesma perspectiva. Não adianta que não existe mais aquela educação só impositiva. Pai e a mãe fala, o filho obedece cegamente. Não existe, mas acabou essa época. Que, eu só entendia no olhar. Meu pai, não era assim antigamente? Meu pai só olhava e já entendia. Hoje a gente olha, fica com o olho torto e o filho não entende. Porque é uma outra geração. A gente não adianta ficar o tempo todo comparando com a geração anterior. Precisamos compreender essa nova geração, quais são as necessidades deles e fazer as intervenções certas e assertivas.
Ó, a gente conversou com a Ameliane Azevedo, que é gestora educacional. Obrigada pelas informações.
Obrigada, Tatiana.